Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bom dia com Jesus. Nós vamos ter um hino com a irmã Marina. Perdoa-me. A leitura é 1 Coríntios 10, 4 e 5, não é? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, porque foram prostrados no deserto. Senhor Deus, Pai amado, confiamos as nossas almas a Ti, as nossas vidas, porquanto em tudo dependemos do Senhor. É tão ruim, às vezes, depender de certas pessoas que tiram proveitos, mas é tão bom depender do Senhor. É tão bom. É tão bom mesmo. O que que eu tenho, Pai, para dar ao povo? De mim mesmo não tem condição nenhuma. Não tem nada para oferecer, senão suspiros e ais. Mas tenho, ó Deus, o rolo, a mensagem do grande rei. E tenho passado no meio desses gigantes para entregar esta mensagem. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, cuida desse rebanho como tens cuidado. Eu peço saúde para os ouvidos. 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 Ouvidos que sentem bem em ouvir coisas que edificam. É uma saúde. É uma doença maligna. Ouvidos prontos para ouvir más notícias, mentirosas, maledicências, coisas que foram enterradas, desenterram para a própria destruição, ter um mau cheiro, não nas suas narinas, mas em suas almas. Ouvidos e língua sadia traz saúde para todo o corpo e beneficia todos quantos convivem conosco. Ouvidos sadios, línguas sadias. Ouvidos doentes, línguas doentes, enfermas, cheias de peçonha, de veneno. Depois diz que é amigo, amiga. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos tire disto. Paulo desesperou por isso. João também. O próprio Senhor Jesus. Moisés sofreu tanto. O irmão Brana condenou e sofreu demais. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ajuda cada um a converter seus ouvidos e suas línguas, o seu ouvido e a sua língua, para ter saúde, para ter vida abundante e para transmitir virtudes. Pelo teu nome pedimos isto e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, a cura divina nos acompanha. Amém. Assentai-vos, irmã Marina, cante. Perdoa-me.
Senhor, se eu não vivi pra te servir, se o meu agir, o teu amor também não refleti, perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui, se falhei contra ti, se tu benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito, torna a dar, meu Pai, a alegria da tua salvação, e então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se diferente a todos a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos prontos eu não vi, se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. Escuta-me, sempre confiar. Ensina-me a agir e o meu dever cumprir e frutos dignos dedicar a ti.
A gente não sente apenas, mas vê o espírito em que a pessoa está cantando. E a irmã fica bonita, mais bonita. O irmão fica bonito. A beleza de Cristo. É tão bom isso. A primeira coisa que pôde acontecer eu que acompanhei muito futebol, acompanhei o esporte em si que eu gostei de ver, gosto, mas o mercenarismo, a impiedade tomou conta de tudo. E eu sofro uma condição muito terrível nesse sentido, porque da mesma força, com o mesmo espírito que eles, o mundo torce para eles ganharem a Copa e eu torço para perder. Talvez até mais ainda. Já consegui umas 4 taças já. Eles não podem saber disso não, porque senão... Mas uma das coisas que mais decepciona um time é logo na saída da bola sofre um gol. Especialmente contra gol contra. O gol contra tem causado até suicídio. O próprio jogador da defesa marca um gol para o inimigo. Esse é o gol contra. E quando você toca na vida de alguém, você está marcando um gol contra. Você tem que guardar isso. Eu estou marcando um gol contra. Estou atirando em mim mesmo. Estou atirando no pai do meu filho, da minha filha. Estou atirando no meu filho, na minha filha, na minha família e em mim mesmo. Veja só, a primeira coisa que aconteceu, a revelação dos 7 selos, o segundo selo, 124. Irmão Branham diz, e então a primeira coisa que se sabe, Satanás, olha, ele não poupou, não. Satanás começou a levantar uma murmuração. Satanás começou a levantar uma murmuração. Agora, ele jamais murmuraria se não tivesse pessoas através das quais ele pudesse cumprir esse intento. Que é um dos piores que mais irritou a Deus. Você sabe o que é irritar a Deus? Irritar ao marido, irritar a esposa, irritar aos filhos, irritar os pais. E Paulo disse, não irriteis os seus filhos. Não irai-vos contra ela. Então, a primeira coisa que se sabe ao atravessar o Mar Vermelho de uma forma tão poderosa foi isto. E causou a lepra de Miriam, irmã do profeta. As pessoas pensam que não ficam leprosas mais. Mas se engana. A alma fica leprosa. Coração leproso. Espírito leproso. Corpo bonito. Cuidado. nós cuidássemos tanto das nossas almas como temos cuidado com os nossos corpos, entre aspas, tomando sorvete, chupando picolé, tomando coca. Na mensagem Cisternas Rotas, parágrafo 85, irmão Branham diz: mas ele sempre os ajudou, ele, com letra maiúscula, Deus. A murmuração no Mar Vermelho. Então, quando eles murmuraram, mesmo em tudo que ele prometeu, lhes fez uma promessa, ele deveria tê-los feito voltar bem dali, de forma que olhássemos para isso, mas ele prometeu tirá-los de lá, ele não podia fazê-los voltar. Voltar lá para o mundo. Mas morre dentro de Israel. Olha aqui. Ele deveria tê-los feito voltar bem dali, de forma que olhássemos para isto. Mas ele prometeu tirá-los de lá. Ele tinha que cumprir a sua promessa. O que ele fez? Aqueles filhos de Israel, Deus lhes deu a coluna de fogo e tudo mais como vindicação, seu profeta, e os guiou dali para o mar. E sempre existem problemas contra isto. E eis que vem Faraó e seu exército. E você sabe o que Deus fez? Ele simplesmente abriu aquela velha cisterna vermelha, estagnada. O mar morto é a coisa mais morta que há no mundo. Ele realmente está morto. Está estagnado. Não se pode viver nele. Não há vida nele. E ele o abriu e os colocou livres do outro lado. É a chance. É a grande chance. É a grande oportunidade. Ele os levou para onde eles não teriam que estar por tais coisas como aquela. Em outras palavras, os colocou no lugar que eles não mereciam. Eu mereço. Tu mereces? Mas o irmão Branham disse que precisava de uma pessoa mais delinquente do que ele para dizer que Deus errou em colocar aquele homem no ministério. Desde que tenha sido Deus. O sonho certo, parágrafo 98. O que é isso? Sua alma a alcançou antes da morte. O Mombrana bate 4 vezes no púlpito. Não somente mulheres, homens também que desprezaram o amor de Jesus Cristo, que o recusaram, zombaram dele, Isso o alcançará algum dia. Um dia eles pagarão por isso. Tão certo como estou aqui de pé esta manhã. Aí então ele bate 5 vezes, afirmando: você a afastou para tão longe por entristecê-la até não poder mais senti-la. Não sente mais prazer. Com ele, com ela, em todos os sentidos, não sente mais prazer na igreja, na Bíblia, na mensagem. O que é o pior castigo? Perder a sensibilidade por causa da dureza do coração. Porém, isso o alcançará qualquer hora, novamente. Tudo voltará a você. As coisas sujas, as coisas más, o mexerico, a murmuração, a maledicência, o egoísmo, as coisas que você fez, isso tudo voltará a você algum dia, deitado no leito da morte. Então, para quê? Prepotência, arrogância. Para quê? Qual é o lucro que existe em ter amizades que vêm farejando? Ouvidos doentes, línguas enfermas. Para quê? O som incerto, 98. Esse é o almoço espiritual. Vamos repetir? Porém, ele bate 5 vezes no púlpito e depois diz: você a afastou para tão longe, para entristecê-la, essa presença, até não poder mais senti-la. Porém, isso alcançará alguma hora, novamente. Tudo voltará a você, as coisas sujas, as coisas más, o mexerico, a murmuração, a maledicência, o egoísmo e coisas que você fez. Isso tudo voltará a você algum dia, deitado no leito da morte. Não me importa o quanto me ofenda. Vamos sempre pensar assim. Pense dessa forma. Mensagem testemunhas. Nós não vamos parar muito no comentário de cada uma citação dessa. Testemunhas, parágrafo 84. Logo que eles saíram dali, foram bem em direção ao deserto do pecado. Sai do culto, vai para o shopping. Vai para o cinema. Estranho. O caminho de Deus os guiou através daquela grande tentação ali. Quando murmuraram contra Deus. E quando murmuraram contra o enviado, estavam murmurando contra Deus. Deus falou isso. Eles seguiram dali em diante, de uma murmuração a outra, porque motivo ia surgindo. O próprio Deus criava motivos para cada um mostrar de que era feito. Você enfrentará motivos para você mostrar de que você é feito. Quando murmuraram contra Deus, eles seguiram dali em diante, de uma murmuração a outra, de uma prova a outra. Então você recebe lá uma visita e vai para um lazer. Depois você faz um balanço. O que essa visita produziu aqui de bom? O que ela deixou de virtude? Conhecimento de vidas, de passados, muitas vezes já foi apagado pelo sangue. Essa convivência pode ser mortífera. Eles seguiram dali em diante, de uma murmuração a outra, e de uma prova a outra. Cada prova era murmuração. Cada prova que vem, esquece que tem um Deus. Esquece dos benefícios. Os benefícios ficaram escritos na areia. Veja aí, uma libertação total, parágrafo 84. Esta foi a maneira que Moisés e seu grupo fez. Eles chegaram lá e ficaram sob o sangue. Você observou até que eles entraram sob o sangue. Sob é de baixo, sobre é por cima. Sob. Entraram sob o sangue, lá não havia nenhuma libertação total. Moisés, ele estava unido com Deus. Se tornou um com Deus. Era, portanto, um Deus. Mas Israel não estava. E Deus preocupado com esse povo. Deus está preocupado com quem? Com qual povo hoje? A não ser da mensagem. E Deus preocupado. E eles murmuraram contra Moisés e disseram, por quê? Por que você faz isto? Moisés ali, na aproximação, ficava um homem tão comum. Você não viu Zípora sendo usada para salvar o próprio filho? Moisés o deixaria sem que ela fosse grave com ele? Acontecer aquilo? Não. Mas ela tinha que mostrar quem era ela. Ela tinha que ensinar, advertir, levar o dedo nele. como fez. Então é fácil murmurar contra Moisés. E disseram: por que você faz isto? Por quê? Nos trazer tanto sofrimento? Você traz mais problemas sobre nós, Moisés. Era mais do que amassar barro, não? Nessa hora parecia que eles tinham, Moisés tinha tirado eles, os tirado lá do paraíso e jogado no sofrimento. Porque Faraó simplesmente duplicou suas contas de tijolos e assim sucessivamente. Este era Moisés. Ele estava completamente nas mãos de Deus, totalmente liberto do pastoreio para rebanhar as ovelhas de Deus. Ele estava totalmente liberto, ele mesmo, mas o povo não estava liberto, porque já continuava, porque lá continuava a murmuração no meio deles. Devia pensar 10 vezes antes de fazer uma murmuração. Bom, isso tudo baseado em 1 Coríntios 10, que é a leitura básica de Coríntios, livro de correção. Deus escondido e revelado em simplicidade, revelação dos selos. Parágrafo 26. E agora isto pode parecer um pouquinho rude, mas não é um lugar para se fazer visitas, se referindo ao tabernáculo. É um lugar de adoração. Nunca deveríamos nem mesmo murmurar uma só palavra aqui dentro, fora da adoração, um ao outro, a menos que fosse absolutamente necessário. Vem, nunca deveríamos formar grupinhos por aí ou por aqui. Nunca deveríamos correr através do edifício ou deixar nossos filhos correrem pelo edifício. Então, agindo assim, sentindo isso há não muito tempo atrás, fazendo isto, nós o construímos. Então, podemos cuidar de tudo isto. Agora temos isto estabelecido aqui. Naturalmente, muitas pessoas são estranhas. O pessoal do tabernáculo sabe disto, que o edifício será dedicado ao serviço do Todo-Poderoso. Portanto, dedicando a nós mesmos, vamos nos lembrar que entramos neste santuário de ficar em silêncio um com o outro e adorarmos a Deus. Depois que perde aquilo que perdeu, às vezes tem que ser na cama mesmo. Na cama, quando a nuvem começar a escurecer, sim. Oh, Jesus, como essa é a realidade. Depois que perde o que perdeu. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, parágrafo 35. Mensagem, Hebreus capítulo 4, Parágrafo 35. Agora, o que é pecado? Incredulidade. Incredulidade que, se faz isto, não vai acontecer nada. Por exemplo, Deus tinha chegado para eles numa coluna de fogo, enviou o seu profeta e o ungiu. Lhe deu sinais para operar diante do povo. Então a coluna de fogo, através do profeta, os dirigiu para fora. A cada circunstância que eles passaram, eles começaram a murmurar. É só não dar certo uma coisa. Não acredita no conversar, no dialogar, ponderando as coisas, ouvindo. O profeta disse que quando você está discutindo um assunto com a outra pessoa, cada um deve falar por sua vez. Se falam os dois ou três ao mesmo tempo, ele diz, o Espírito Santo não entra ali, não decide nada. Será que vamos aprender isto? Vamos lembrar? Mas tem que prevalecer o meu ponto de vista. Não sendo o meu ponto de vista, acabou. A cada circunstância que eles passaram, eles começaram a murmurar e a falar de cada pequena falta que eles encontraram em Moisés. Nunca escreveram aquilo na areia, que eles tinham demais para escrever. Escreveram na rocha, né? Começaram a repreender e a murmurar contra ele. Você pensa assim, espera aí, uma pessoa ter coragem, motivo, e Moisés deu motivo, por acaso, para eles murmurarem contra a pessoa dele? Deu. O irmão Branham disse que ainda foi de propósito, para tropeçarem, para caírem mesmo, para morrerem. Começaram a repreender e a murmurar contra ele. E Deus não agradou, porque ele disse, eles estavam pecando, pecando, pecando todo o tempo. Mas acham que pecado o que é? Pecado é a forma da lei católica? É pecado social? É porque tomou a mulher antípode? Não é antípode? Aleluia. Mas isto não estava misturado com a fé pessoal. Eu quero sentir que você está com o prato na mão. Não tem coisa melhor do que ver vocês comendo ali com o pratinho na mão. Não tem coisa melhor ver você. Tem gente que passa na fila 4 vezes. 4 pães, não é brincadeira, não é? Não engorda porque é ruim de engorda mesmo. Povo de Deus, é bom demais. Não tem que dizer obrigado a ninguém. Pois logo que eles chegaram, veja só. Vamos repetir o 60. Mas isto não estava misturado com a fé pessoal. Pois logo que eles chegaram no deserto, eles, cada um começou a murmurar. E Deus disse, porque eles duvidaram, isto foi pecado. Não ouvide, não importe quão difícil seja o caso, creia nisto. Se você cometer uma coisa que você acha que é pecado, você um dia se arrependerá daquilo. Mas quando você comete coisas que você acha que não está pecando, você nunca será salvo. Nunca se arrependerá. Pecado é homem, é mulher, é roubar, matar. Fica naquilo. Isto foi pecado. Não ouvide, não importa quão difícil seja o caso, creia nisto. Não importa qual seja a circunstância, creia. Creia. Como eles começaram a murmurar, esse do 35 passou para o 60, viu, gente? Agora é 61. Como eles começaram a murmurar, e Deus os destruiu. E então ele jurou, ele, com letra maiúscula, Deus, jurou em sua ira que eles nunca deveriam entrar em seu repouso, jamais. E a Bíblia disse aqui, eu creio que isto está no capítulo 3, que seus corpos caíram no deserto. O tempo se foi. Vamos ter que fazer uma série, né? Mas vamos somente para mais esta aqui. Hebreus capítulo 6, segunda parte. Mensagem, Hebreus capítulo 6, segunda parte. Mude. Esse aqui, na mensagem antiga, é parágrafo 494, mas na atual é 267. Mude, certa vez falando, e começou. Quando ele estava pregando sob grande inspiração, ele falou em línguas. Ele disse, Deus, perdoe-me por murmurar palavras tolas. Correto? Bem? E eles tinham estas coisas. Não cremos nestas coisas, porém elas devem ser colocadas em seu lugar e elas não devem ser estabelecidas como evidências do Espírito Santo. Aí já fugiu lá do deserto. Estava com mude a respeito da evidência do Espírito Santo. Hoje são 26, 27? 27. Aleluia. Nós paramos em primeira... Em Coríntios, livro de correção, hã? 68? 58? 58. Agora, esta rocha era a rocha que estava no deserto. E eu quero que vocês observem que quando Deus chamou Moisés, e o enviou ao Egito para libertar os filhos de Israel do jugo de Faraó. Ele disse: o que é isto em sua mão? E eu disse: uma vara. Tudo o que ele tinha. Gente, um homem com uma vara na mão libertar um povo do maior poder da terra de então. É uma vara. Fiquemos de pé. Senhor Deus, mais do que uma vara, mais do que uma bomba atômica do tamanho do mundo todo, é o poder do Senhor para levar esta noiva no rapto. Que tenhamos, ó Deus, as nossas falhas, mas que não sejamos nunca murmuradores. Pedimos isso pela nossa saúde, para vivermos mais, para termos filhos abençoados. Ó Deus, dá-nos amigos sadios, ouvidos sadios, línguas sadias, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, perdoa-nos, ó Pai, e dá-nos a coragem de crer, crer na cura divina, aleluia, crer no poder de Deus para curar, para libertar, para encomendar a Ti, em nome de Jesus Cristo, amém.